Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021. Eu sou Juliana Sartori e este é o Paraná em Rede. Vamos aos destaques desta edição. Paraná pode receber 2,4 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 até o fim de março. Ministério Público denuncia médicos por negligência em Cantagalo. Paraná ainda investiga 70 casos de variante brasileira do coronavírus. 5 casos de mutação já foram confirmados no estado. Reportagem de Maringá traz a realidade e a importância das famílias acolhedoras no Paraná. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
E a sexta-feira segue com o tempo estável na maioria das regiões do Paraná. Apenas entre a região metropolitana de Curitiba e as praias, há condições favoráveis para chuvas rápidas e localizadas entre o período da tarde e a noite. O dia amanhece com temperaturas amenas, porém no decorrer do dia o tempo fica quente em todos os setores. A temperatura bate a casa dos 35 graus em Paranavaí, Umuarama e Jacarezinho. Em Londrina e Maringá, pelo menos 33 graus. Cascavel, Foz do Iguaçu e União da Vitória, a temperatura máxima prevista é de 31 graus. 29 graus em Francisco Beltrão, Ponta Grossa e Curitiba. 30 graus em Paranaguá e 27 graus é a máxima prevista para Guarapuava. E o Paraná investiga 70 casos de variante brasileira do coronavírus. 5 casos de mutação já foram confirmados no estado.
5 pessoas que vieram ao Paraná partindo de Manaus e tiveram Covid-19 foram infectadas pela variante brasileira do coronavírus, conhecida como P1. A identificação foi feita pela Fiocruz e informada às secretarias de saúde estadual e dos municípios de Campo Largo, onde um dos pacientes foi atendido, e Curitiba, onde estiveram os outros 4. Segundo a Secretaria Estadual, todas as medidas de segurança foram mantidas para evitar a transmissão do vírus destes pacientes para profissionais da saúde ou outras pessoas. A doutora Maria Goretti Lopes é diretora de Atenção e Vigilância Sanitária do Estado e disse que os estudos sobre as novas variantes são preliminares e ainda não se pode afirmar quais são todas as características novas desta cepa.
Ela, pelos estudos, demonstra ter maior transmissibilidade. Isso nos chama muita atenção porque temos que redobrar as nossas medidas de prevenção contra o coronavírus. Temos que manter essa, porque a vacina já chegou, mas não em quantidade suficiente para rapidamente vacinarmos todos os paranaenses. Então, medidas de prevenção são absolutamente necessárias.
Entre os infectados, 3 foram internados e já tiveram alta, e outros 2 seguem acompanhados por meio da telemedicina. Os casos foram diagnosticados em janeiro. A diretora contou que esta identificação das novas variantes faz parte de um projeto de sequenciamento genético viral do Ministério da Saúde, que já identificou casos de pessoas infectadas com a variante P1 do coronavírus em outros 13 estados brasileiros. Ainda não há confirmação de transmissão comunitária da nova cepa por aqui. Todos os casos foram importados, mas outros seguem em investigação.
Então, nós temos em torno de 70 amostras que estão em investigação lá na Fiocruz. Tivemos retorno dessas 5 que confirmaram a P1. Essa variante que estamos conversando agora, né? Mas poderão ser diagnosticadas, confirmadas outras, né? Então, o vírus ele tem essa capacidade de mutação para permanecer entre nós, né? Para invadir as vias respiratórias, se manter e manter a reprodução e a transmissão. Nós temos que enfrentar justamente isso.
Todos os pacientes identificados com a variante vieram ao estado em voos comerciais. A infectologista da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, Marion Burger, ressalta que é necessário redobrar cuidados em relação a viagens.
Todos que podem evitar viagem devem fazê-lo, porque qualquer viagem, muito mais risco ainda, são as viagens de ônibus interestaduais ou com mais de uma hora de duração, porque dentro do ônibus a transmissão é ainda mais perigosa. Por isso também essas viagens devem ser evitadas ao máximo possível, visto ser um risco realmente que numa viagem alguém seja infectado. E a maior recomendação que a gente tem nesse sentido é de que qualquer pessoa que chegue de viagem, ou viagem nacional ou internacional, fique em isolamento no mínimo por 7 dias após a chegada. Caso apresente qualquer sintoma, procure o atendimento médico para que não espalhe esses vírus para as outras pessoas e nem no seu convívio domiciliar. Então, mesmo dentro de casa, as pessoas que chegarem de viagem devem usar máscara continuamente dentro de casa, ficar isolados dentro do possível.
Repórter Amanda Iargas.
E o Paraná vai receber mais de 2,4 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 até o fim de março, conforme o cronograma de distribuição por unidades da Federação, divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde. De acordo com o governo, ainda neste mês de fevereiro, devem chegar ao estado 452.300 doses. Estes lotes integram o cronograma de entregas anunciado pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em reunião com os governadores nesta semana. Segundo o Ministério, a distribuição começa na próxima terça-feira. E o ministro da Saúde divulgou o cronograma de vacinas, mas as entregas não batem com a previsão do Instituto Butantan. Quem explica é Amanda Iargas.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou nesta quarta-feira, em uma reunião com governadores, o cronograma das próximas entregas de vacinas contra a Covid-19 aos estados. Segundo Pazuello, serão 11,3 milhões de doses em fevereiro e 230,7 milhões até o final de julho. No entanto, o cronograma conta com entregas das vacinas Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, e da indiana Covaxin, que ainda estão em negociação com o governo federal. Além disso, nenhuma delas ainda está aprovada pela Anvisa. O número de doses também não está de acordo com o que o Butantan tem de previsão de entrega e capacidade de produção. O diretor do Instituto, Dimas Covas, disse em entrevista coletiva à imprensa que a produção vai ser de 426 mil doses por dia a partir da próxima terça, durante 8 dias, ou seja, 2,6 milhões de doses até o fim deste mês. O total de entregas ao governo federal em fevereiro, previsto pelo Butantan, é de 3,7 milhões de doses, 5,7 milhões a menos do que o anunciado pelo ministro nessa quarta. As capitais Rio de Janeiro, Salvador e Cuiabá já suspenderam as campanhas de vacinação por falta de imunizante. No Paraná, várias cidades também interromperam a vacinação e o estoque está quase no fim no restante do estado. O governador Ratinho Júnior disse nesta terça-feira que espera receber mais um lote de vacinas com 200 mil doses a partir da próxima semana para continuar a campanha de vacinação por aqui. Repórter Amanda Iargas.
O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Cantagalo, no centro-sul do estado, ofereceu denúncia criminal por homicídio culposo contra 2 médicos que teriam sido negligentes no atendimento a um paciente de 66 anos que faleceu. Conforme apurado pela Promotoria de Justiça, amparada por parecer técnico da Junta Médica do Ministério Público, os médicos não consideraram o caso do paciente como suspeito de Covid-19, apesar de estar com todos os sintomas da doença. Além disso, o paciente havia estado em local com alto índice de casos positivos. De acordo com a denúncia, o idoso foi atendido pelo primeiro médico via telemedicina, sendo prescrito soro ao paciente, com a recomendação de que fosse encaminhado para o Hospital de Laranjeiras do Sul, caso seu quadro se agravasse. Já o segundo denunciado, apesar de receber o paciente no hospital com sintomas de Covid-19 e com piora rápida do quadro, também deixou de utilizar os protocolos do Ministério da Saúde para diagnóstico e definição de casos suspeitos de contaminação por coronavírus. O paciente chegou a apresentar saturação de oxigênio igual a 85%, o que caracteriza oxigenação muito baixa. E apesar do Hospital de Laranjeiras do Sul contar com 10 leitos de UTI para Covid-19 na ocasião, diante da ausência de diagnóstico, nenhum leito foi destinado ao paciente. E ele faleceu no dia 26 de junho de 2020. E Pardes aponta o Paraná com a quinta maior economia do país. Quem traz o destaque é José Ville.
Economia.
No informe de hoje, vamos analisar a situação do Estado dentro da economia brasileira. Segundo o IPADES, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o Paraná tem a quinta maior economia entre os estados do país e tem 5% da população brasileira. A economia é agroindustrial, com destaque para a produção de grãos, como soja, milho e trigo. Nesta área de produção de grãos, o Paraná é o segundo do país, ficando atrás só do Mato Grosso, que tem uma área muito maior. O estado do Paraná é forte na agroindústria, que agrega valor à produção rural. A produção é grande nas áreas de óleos vegetais, laticínios e na produção de carnes. A atividade industrial é diversificada na produção de bens de consumo não duráveis, de insumos como madeira, papel, celulose, petroquímicos, bens duráveis como carros e bens de capital como tratores, caminhões e máquinas e equipamentos. No valor da indústria de transformação, o Paraná aparece em terceiro lugar entre os estados do país e atende aos mercados regional e nacional, e boa parte da produção segue para o mercado internacional. O que mais é exportado são produtos do complexo da soja, carnes e automóveis. E com isso, o Paraná está entre os 10 principais estados exportadores do país. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
No próximo bloco, reportagem de Maringá fala do trabalho das famílias acolhedoras do Paraná. Campeonato Paranaense de 2021 deve ser exibido em TV aberta. É depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.